A graça e a paz, né? Quero agradecer a Deus aqui por esse privilégio de estar com vocês mais uma vez. Agradecer ao Márcio, ao Rafa aí Toda vez que eu olho para o Rafael, eu fico assim. Não sei por quê. Essa semana ele pagou até um almoço para mim, eu fiquei mais emocionado ainda. Isso aí, para tirar dinheiro dessa. Não, mas é um privilégio poder ouvir, cantar verdades que vocês trouxeram aí, bem, bem fortes, bem especiais para mim, pessoalmente. Né? Quero agradecer à igreja, né, pelas orações, pelo cuidado. Tivemos uma semana bem gostosa com os irmãos, visitando, comendo junto, podendo compartilhar, né, falar de coisas gostosas. Fui até assistir o Figueirense essa semana passada, né, tive a alegria de ver o Figueira ganhando, ver o amigo Moisés contente. Ontem não precisa comentar, mas vamos comentar só terça-feira. Obrigado, muito obrigado, irmão. Mas é uma alegria, irmãos. Tá? Vocês não, como eu gostaria de levar esse clima, essa atmosfera para a nossa realidade. Mas a gente sabe que são privilégios que Deus nos dá por um tempo e depois a gente tem que criar resistências para aquilo que vamos passar, né? Enfrentar. Ontem eu dei uma passada no shopping e ali andando na praça de alimentação, eu fiquei olhando ali aquela turma toda, aquele monte de comida, aquele monte de opções, né? Eu fiquei pensando, puxa, como está sendo difícil para a nossa cultura brasileira trazer a realidade do reino de Deus, não é? O meu contexto é diferente, eu já compartilhei com os irmãos, quando eu participo de um funeral, quando eu participo de um, eu fui há pouco tempo à inauguração de uma casa sagrada, é muito difícil você olhar as crianças crescendo naquele ambiente, onde há o sacrifício junto, todos aqueles rituais animistas, e as crianças participando daquilo com maior naturalidade, e eles crescem nesse ambiente, então para eles, esse é o estilo de vida deles. Mas olhando para a nossa realidade, eu vejo que não há muita diferença. Né? As crianças hoje crescem com essa percepção de vida. Olha, se não deu, a gente divide no cartão de crédito. Se não deu, a gente faz um empréstimo. Se está doente, tem o posto de saúde e olha lá se não tiver um seguro saúde, né? uma Unimed. Isso dá um monte de conforto e segurança que você começa a olhar para essa realidade e achar que aqui tudo se resolve. A gente tem um jeito para tudo aqui. E aí a gente perde a perspectiva de reino de Deus. A gente perde a perspectiva de que é Deus quem nos dá. É Ele quem supra, é Ele quem nos sustenta, Ele que nos capacita, Ele que cuida de nós. Né? E o campo missionário nos dá esse privilégio, porque quando você fica doente, você sabe que não tem um hospital confiável. E aí você tem que crer que é o Senhor que cuida, que é Ele quem cura, Ele quem, né, te dá as condições. Quando você está numa igreja que tem um culto que você não entende nada, você está na confiança e dependência do Senhor, que esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Então são diferenças muito gritantes, né? E a gente acaba perdendo, diluindo, né, a visão de reino de Deus na nossa cultura. Né? E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que o foco de Jesus o tempo todo era revelar o reino de Deus e como ele age, como ele atua, né? E como ele se manifesta na vida das pessoas. Eu queria ler com vocês, estudar com vocês, um texto bem, talvez bem conhecido, mas a gente pode ler também, não tem problema. Lá de Lucas 9, Lucas capítulo 9, vamos ler os versos 57 até os 62. Vamos fazer o seguinte, aquela ala de lá lê os 57 e os 58. Vocês aqui do meio vão ler os 59 e 60. E o grupo de lá leu 61, 62. Podemos fazer isso? Então, o grupo de cá começa com 57. Pessoal do meio.
Aonde os filhos de Jesus seguem? Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus.
Pessoal da direita, a minha direita. Aqui são situações bem interessantes, né? Nós temos aqui três personagens, três pessoas que se aproximam e que abordam Jesus, e para cada uma delas há uma situação, né? Você pode identificar aí o primeiro personagem, né? A primeira pessoa, ele se apresenta para Jesus, o segundo, Jesus o convoca, o terceiro é também um voluntário. Mas é importante nós percebermos o contexto aqui do capítulo 9. Né? Se você olhar lá do comecinho do capítulo 9, você vê que aqui no capítulo, um capítulo extremamente importante, né? nessa narrativa de Lucas. Jesus envia os 12, dos 12 discípulos. Eles voltam empolgadíssimos com a experiência, com a visão de reino de Deus. Eles dizem, olha, os demônios se submetem a nós, olha, nós fizemos pessoas sendo curadas, e Jesus disse, olha, o mais importante para vocês é que seus nomes estão escritos no reino, né, no livro da vida. Depois Jesus faz a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. E, chocante, as pessoas ficam impressionadas com tal poder. Depois vem aquela experiência com os discípulos, Jesus começa a questionar, olha, o que as pessoas dizem a respeito de mim? E as pessoas, e os discípulos, olha, uns falam que o senhor é profeta, outros falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias. Mas Jesus faz aquela pergunta específica, né? E vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? E Pedro, então, faz aquela revelação fantástica. Tu és o Cristo, tu és o Messias esperado, aquele que os profetas proclamaram. E depois eles têm a visão de Jesus sendo transfigurado, uma visão completa do Jesus glorificado, né? Transformado em glória. E eles ficam impressionados com essa visão. Depois há a experiência dos discípulos brigando, olha, quem vai ser o maior? Quem vai sentar na direita e quem vai sentar na esquerda? Aquela discussão, né, de poder. E aí, então, antes desse trecho que nós lemos, Jesus tentando passar pela Samaria e os samaritanos não aceitando, rejeitando, não, você não vai passar aqui. E os discípulos se colocam, né, João e seu irmão diz, olha, o senhor quer que nós oremos e mande fogo nesse povo aqui e queime tudo? Jesus diz, não, né, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Então, esse é o contexto de Lucas 9, muitas coisas importantes acontecendo, muitas revelações importantes a respeito de Jesus e do reino acontecendo aqui nesse capítulo. E aí, então, nós temos esses três indivíduos, três jovens ou três pessoas que se aproximam de Jesus. O primeiro, então, nós acabamos de ler, ele se aproxima de Jesus e diz, olha, eu te seguirei, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser. Aonde o Senhor for, eu vou contigo. E eu acredito que essa atitude, essa... Se você ler a narrativa paralela que está lá em Mateus, Mateus conta apenas dois, menciona duas pessoas, Lucas menciona três. Mas Mateus diz que esse primeiro voluntário aqui, ele era um mestre da lei, uma pessoa conhecedora da lei. E ele então se aproxima de Jesus, impressionado talvez pelas coisas, pelas palavras, pelo ensino, pelas maravilhas que Jesus fez, ele diz, olha, eu vou com o Senhor, aonde o Senhor quiser. E qual é a resposta de Jesus para esse camarada? Se Jesus estivesse hoje na nossa realidade, no contexto brasileiro, ele ia dizer para você: olha, rapaz, o negócio é o seguinte, eu não tenho como te pagar um salário. Eu não posso pagar o seu FGTS, não tenho como oferecer para você um seguro de vida, um plano de saúde. É melhor você pensar direitinho, que a minha proposta não é assim tão agradável, né? Você não tem como, eu não tenho como suprir algumas expectativas suas financeiras, pessoais, profissionais. Jesus, né, se estivesse na nossa realidade hoje, talvez ele responderia assim. Eu posso, olha, o máximo que eu posso oferecer para você é uma caminhada dura. Mas Jesus não fala assim. Jesus não é um agente direto como nós, né? Ele joga a questão de volta para o rapaz. E ele fala assim: olha, as raposas têm os seus covis. Elas têm onde dormir, elas têm onde se esconder. Os passarinhos, eles têm os seus puleiros, os seus ninhos. Tem uma tradução no inglês que diz que exatamente isso, que os passarinhos têm onde pousar, têm os seus puleiros. Porque o ninho, ele é feito, eu não sou muito bom em ecologia, mas segundo as informações, o pássaro só faz o ninho uma vez por ano, quando a fêmea tem que chocar. Mas Jesus, a ideia é que cada animal tem o seu lugarzinho para se esconder, mas o filho do homem, o Criador do Universo, o Rei, aquele que fez todas as coisas, não tem onde repousar a cabeça. Agora, pense comigo, o que Jesus queria passar para esse jovem, ou essa pessoa, não sei se qual é a idade dele, o que Jesus queria passar com essa resposta? Jesus não respondeu para ele de sim nem que não. Jesus não disse para ele que ele não podia. Jesus não disse para ele que ele não estava apto. Jesus disse para ele: olha, a minha condição é essa, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. O que Jesus queria passar para esse jovem? Eu acredito que Jesus estava tentando mostrar para ele que havia um custo para segui-lo. E talvez no vislumbre que ele tinha do poder de Deus, dos ensinos de Jesus, das maravilhas que ele viu em Jesus, ele não percebeu que havia um custo nessa caminhada com Jesus. E Jesus tentando, então, através dessa parábola, tentou mostrar para aquele jovem que existe um custo na caminhada com ele. E se você perceber isso, Jesus nunca escondeu dos discípulos essa realidade. Olha, se você ler em Lucas 9, 9:21. Então Jesus os advertiu severamente a respeito da revelação, que Pedro havia feito, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto, mas ressuscite. Lembra? No terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser seguir-me, tem que negar a si mesmo. Esse era o custo. Não dá para andar com Jesus sem essa percepção. Andar com Jesus significa negar a si mesmo. Passar pela cruz. Significa perder alguma coisa. Significa que você tem que abrir mão de alguma coisa. E a música que nós cantamos agora veio assim a calhar nessa realidade. Nós não conseguiremos sair proclamar o Evangelho sem que nós deixemos para trás algumas coisas. Porque essa é a caminhada com Jesus. Tem que se renunciar a alguma coisa, tem que se deixar para trás aquelas coisas que não fazem parte da caminhada com Ele. Você tem que crucificar o seu eu, a sua vontade. Nós temos visto e conversado com colegas no campo que vivem essa crise, estão querendo fazer a obra missionária, mas extremamente preocupados com a carreira profissional. Poxa, se eu ficar muitos anos aqui em Timor, eu vou ficar defasado profissionalmente, e quando eu voltar para o mercado, eu não tenho mais condições, estou ficando velho. Começam a tentar negociar: eu quero seguir a Jesus, mas, olha, eu preciso cuidar da minha vida financeira, olha, eu preciso cuidar da minha estabilidade profissional, eu preciso cuidar da minha vida. Jesus, olha, para seguir essa caminhada com ele, tem custos. E o primeiro dele é a sua natureza, o seu desejo de ser. Você tem que crucificar, né? Quem quiser me seguir tem que deixar na cruz. Porque quem quiser salvar a sua vida, disse Jesus, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai ganhar. Essa é uma matemática que não existe em lugar nenhum. Veja, quero ler com vocês o que Paulo fala a respeito dessa visão de Jesus. Olha, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Se tem uma pessoa que conseguiu perceber o benefício de deixar tudo por causa de Jesus, é esse camarada aqui, Paulo. Capítulo 8 de 2 Coríntios. Verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. É essa a proposta que Jesus estava fazendo àquele jovem. Olha, abandone, deixe. Se você quer me seguir, deixa para trás tudo aquilo que você acha que é valor, que é importante, e eu vou enriquecer a sua vida com coisas que estão acima, maiores, melhores, do que aquilo que você pode alcançar aqui na Terra. O seguir a Jesus é uma caminhada de fé, porque você tem que crer que esses valores aqui são muito inferiores àqueles valores que ele vai acrescentar na sua vida. Caminhar com Jesus significa que você está disposto a andar na perspectiva de valores que talvez você não vai colher todos aqui, mas que tem uma dimensão muito maior do que você imagina. Mas Jesus não é direto, ele deixa para... Ele joga a bola de volta para o camarada. Olha, as raposas têm os seus lugares para dormir. Os pássaros têm os seus lugares para descansar. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele não diz nem que sim, nem que não. E Lucas também não fala o que aconteceu, se esse camarada aceitou ou não. Ele já muda para o segundo personagem. Então vamos para o segundo. O segundo é, vamos voltar para Lucas. Lucas capítulo 9, verso 50, verso 60, né? 59. A outro, Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E eu lendo um comentário de Kenneth Blackley. Ele era um filho de missionário que foi criado no meio, no Oriente Médio, ali naquela região ali do Oriente Médio. E ele começa, então, a estudar essas realidades a partir da cultura que ele mesmo experimentou. E ele diz, olha, aqui, essa resposta aqui é uma resposta típica do ambiente da Palestina. Não tá, ele não está dizendo que o pai dele está morrendo, até porque, se você ler o primeiro versículo 57, diz que Jesus estava andando a caminho. Então, alguém que está com o pai a ser enterrado não está à beira do caminho. Alguém que está velando o próprio pai não está à beira da rua conversando. Esse jovem está dando para Jesus uma frase aqui de cultural. Senhor, deixa eu voltar para minha casa, e quando meu pai morrer... Quando os meus compromissos sociais finalizarem, eu vou seguir o Senhor. Essa é a ideia. E a gente que vive nesse contexto oriental, e no Timor também tem esse contexto, o jovem, o homem, ele é responsável pelos pais, ele tem que cuidar, ele tem que estar em volta dos velhos para cuidá-los, levá-los até o momento da morte. Isso é muito forte. É muito forte. O jovem não se desliga da família quando ele casa, ele continua, é pelo contrário. A família se torna, o jovem casa e ele vai morar perto dos pais, porque agora é um compromisso familiar ali, e ele tem que cuidar do pai até que ele morra. É natural o pai passar para ele as responsabilidades da terra. E isso fica muito claro aqui nessa conversa de Jesus com aquele jovem. Ele diz para Jesus, olha, eu quero seguir o Senhor, mas eu tenho algumas responsabilidades sociais importantes, culturais fortes, que depois que isso passar, eu vou te seguir. Essa é mais ou menos a ideia. E Jesus diz para ele o seguinte, seu amigo, deixe os mortos fazer as coisas dos mortos. Mais ou menos a ideia, olha, isso aí qualquer morto resolve. Enterrar o próprio morto, os que estão mortos fora do reino, porque se você olhar Mateus, Mateus diz que esse camarada é um discípulo de Jesus. Pode ir lá, olhar Mateus, Mateus 8, 18, 19. Era um discípulo de Jesus. Já estava andando com Jesus. Mas na hora de caminhar, ele diz, olha, eu preciso voltar para casa e cuidar dos meus, das minhas responsabilidades. E Jesus diz, olha, se você... Deixa para os mortos cumprirem os compromissos com os mortos. E o que Jesus diz para ele? Qual é a ordem que Jesus dá para ele? Vá e proclame o reino. E aqui eu quero fazer uma distinção desse vá e proclame o reino. Hoje as pessoas dizem, não, nós somos missionários aonde nós estivermos. Se eu estiver lá no Saco Grande, eu sou missionário. Se eu estiver na universidade, eu sou missionário. Existe uma diferença muito importante aqui a ser notada. Todos nós temos o compromisso de compartilhar o evangelho. Isso é natural. Como cristão agora, eu sou responsável por transmitir, repassar as verdades do evangelho. Mas quando nós falamos em um trabalho missionário, né, um trabalho apostólico, aí nós precisamos de um passo diferente. Não por causa da pessoa que está sendo enviada, mas por causa do trabalho. Você precisa de pessoas que vão para o campo missionário com uma outra perspectiva. Andar aqui, nessa realidade, todos nós somos responsáveis pelo reino de Deus, compartilhar. Mas quando nós pensamos no vá proclamar, é uma dimensão muito mais séria e mais complexa. Exige formação, exige conhecimento do trabalho missionário, exige preparação. Às vezes preparação de língua, às vezes preparação de um entendimento da cultura onde você vai trabalhar. Você precisa de um suporte, de uma retaguarda da igreja específico. Como cristãos, quando você volta para o domingo aqui, o seu suporte está aqui. Você é alimentado, você tem um CTB, você tem as reuniões onde você vai sendo reestruturado, né? Fortalecido na sua caminhada com o Senhor. Mas quando nós falamos da obra missionária, esse camarada não tem mais aonde buscar. A igreja está a 17 mil quilômetros de distância. A retaguarda dele é uma retaguarda de oração, de relacionamentos muito, muito vagos. Tem coisas que nós passamos lá que vocês não têm ideia. Porque é uma situação diferente. E eu sinto que nós estamos perdendo hoje, com essa visão generalizada, nós somos todos missionários, nós estamos perdendo a visão da obra missionária. Porque é uma certa justificativa. Não, eu sou missionário aqui ali na universidade, ali no meu trabalho. Não, você é um cristão comprometido com o evangelho. É diferente. O missionário é aquele que a igreja diz, olha, você vai e proclama o reino lá. E nós vamos estar aqui dando a retaguarda, o suporte necessário. Mas esse jovem disse para Jesus, eu tenho algumas coisas a serem resolvidas primeiro, algumas prioridades na minha vida, eu tenho que ajeitar a minha casa, eu tenho que terminar os meus cursos, a minha pós, a minha graduação, meu PhD, vai por aí afora. Daí, quando terminar tudo, então eu vou. Eu quero fazer uma confissão para os irmãos aqui. Eu agradeço a Deus pelos 5 anos que eu passei aqui, mas eu confesso para vocês que 5 anos foi muito. Eu gostaria de ter sido menos. Porque a gente chega no campo um pouco mais velho, para aprender língua é uma luta. Para você se ajustar à cultura é um desafio muito maior, porque você já chega cheio de coisas de velho mesmo, né? Que é natural, você está impregnado da sua cultura. E para você se desfazer de alguns valores é muito mais difícil. Mas o Senhor tem um tempo para cada um. Mas eu gostaria de ver uma igreja mais dinâmica na preparação, no desafio, no envio de pessoas, para que elas possam chegar lá no melhor da sua idade, no melhor das suas capacidades, para fazer aquilo que o Senhor nos chama. que é vá e proclame o reino de Deus. Tem o terceiro discípulo, o terceiro voluntário, né? Ele chega para Jesus e diz assim, ó, eu vou te seguir. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E esse é interessante, porque se você for lá em 1 Reis 19, 20, é mais ou menos o mesmo pedido que Eliseu fez para Elias. Quando Elias chama Eliseu para se tornar profeta, para segui-lo, Eliseu diz para ele, Elias, eu posso voltar para minha casa e beijar os meus pais? Elias diz, pode ir. E Eliseu volta. E pega lá, porque Eliseu trabalhava no arado, ele pega os animais que ele trabalhava e faz um churrasco, ele faz uma festa de despedida. Mas aqui Jesus parece um pouco mais radical. A pessoa chega para Jesus e diz, Jesus, eu posso voltar para casa e me despedir dos meus parentes? Eu posso me despedir da minha família? Mas Jesus dá uma resposta meio forte aqui, né? Meio pesada. Jesus respondeu, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oh, que radicalismo. Que palavra dura. E Jesus também não disse que sim, que não. Ele só coloca aqui a parábola e deixa o camarada pensar. Mas para quem, né, tem ouvidos para ouvir, essa aqui é uma resposta clara. Senhor, eu posso voltar para casa e beijar os meus pais, me despedir dos meus pais? E na cultura oriental, tem um sentido muito maior. A ideia é, Senhor, eu posso voltar para casa e considerar isso com a minha família, perguntar aos meus pais se eles permitem eu segui-lo? Agora, você imagina uma cultura oriental, um jovem de 30 e poucos anos, convocando uma pessoa para segui-lo, você vai chegar em casa e dizer, pai, eu estou querendo seguir um rapaz aí de 30 e poucos anos, ele muito bom, muito sábio, fez uma série de milagres aí, muito impressionantes, eu posso segui-lo? O que o pai ia dizer um negócio desse? Para uma cultura em que os velhos têm autoridade. Obviamente, a família ia dizer, não pode. E esse jovem, eu acredito que ele já tinha a resposta na cabeça, ele já sabia o que os pais iam dizer. Mas ele coloca isso para Jesus, e então Jesus responde dessa maneira. Jesus, conhecedor de todas as coisas, e aqui ele traz uma compreensão maior do reino de Deus. Como funcionam os valores, os padrões do reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, não dá para olhar para trás. Eu fui criado embora criado em Betim, mas Betim é cidade, né? Eu não estou acostumado com essa realidade de fazenda, né? Mas olhando, eu vi algumas fotos, né, de como era o arado naquela época, né? Você tem o boi, uma armadura, né, uma coisa de madeira que é atrelada ao boi. Então, o fazendeiro, ele segura o arado com uma mão, na outra mão ele carrega uma vara, onde ele vai cutucando o boi. Mas, segundo os entendidos, aquele fazendeiro, ele tem que ficar olhando para as patas do boi e para a direção que ele está indo. Porque se ele fizer o suco errado, se ele abrir o caminho errado, isso vai comprometer toda a plantação. Se aquele suco não estiver na direção certa, quando vier a chuva vai varrer todas as sementes. Então ele precisa concentrar na caminhada do boi, na força do boi, na direção que ele está seguindo, para que ele não perca o rumo e não estrague toda a plantação. E você não consegue fazer isso olhando para o lado, né? Dirigindo já é um risco. Minha mulher fica louca da vida quando eu estou conversando olhando para o lado. Presta atenção para frente, né? Impossível você fazer, ter uma meta, uma direção à sua frente com os seus olhos voltados ao redor, para trás, né? Às vezes as crianças estão fazendo bagunça, eu vou ter que ir. Uma dessas, o acostamento é o lugar mais próximo, né? Porque a concentração, ela se perde. A visão se dilui. A percepção do que é o propósito fica comprometida. E aí você perde o campo, você perde a semente e você, consequentemente, não vai ter o que comer. E essa é a visão de reino que Jesus quer passar. Quando você está com foco no reino, não dá para você prestar atenção em outras coisas. Não dá para você olhar as vitrines enquanto está no caminho, na caminhada do reino. Porque senão você vai se atrair, vai ser atraído por alguma coisa interessante e o seu serviço vai ficar comprometido. Aquela semente, ela não vai ficar no campo. Aquela plantação vai se perder. E todo o esforço do animal e do fazendeiro vai virar nada. E o interessante é que todos esses três personagens foram abordados e nenhum deles a gente sabe o que virou, o que aconteceu nessa relação com Jesus. Nós não temos a resposta de Lucas, a narrativa de Lucas, que nos ajuda a entender, olha, eles responderam sim, eles aceitaram o desafio de viver o reino de Deus, eles abriram mão da cultura, dos deveres impostos pela sociedade para seguir a Jesus, nós não sabemos, não temos informações. Mas nós temos aqui a possibilidade hoje, com o conhecimento de Jesus, né, como Paulo diz, olha, ele se fazendo pobre por amor a vocês, para que vocês, através da pobreza dele, fossem enriquecidos. Ele, que era o grande criador do universo, ele que estava lá sentado no trono, Paulo diz, ele não teve isso como usurpação, ele não quis se apegar àquilo, mas ele abriu mão, se fez carne, né? Se humilhou, veio aqui, morreu na cruz, para que através da sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos por ele. E a nossa resposta a esse evangelho maravilhoso de Jesus que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, nos resgatou das trevas, como o Juliano orou, né? Que nos adotou em Cristo Jesus. Nós éramos estranhos, inimigos. Agora, em Cristo Jesus, ele nos adotou, nos colocou em sua família. Não para um divertimento, não para nos sentirmos bem, mas para que, através dessa nova relação com ele, pudéssemos participar da expansão da sua glória. Para que pudéssemos abrir para outros contextos, outras culturas, a possibilidade de fazerem parte da família de Deus. Mas você precisa saber que, para isso, o Filho do Homem não vai te dar salário. O Filho do Homem não vai te dar um diploma. O Filho do Homem não vai te dar muitas garantias aqui para que você desenvolva esse compromisso com ele. O Filho do Homem, ele quer que você coloque como prioridade o reino dele, ao invés de afazeres e compromissos sociais. O Filho do Homem diz para você, olha, se você não focar estreito, direto para o caminho que ele tem chamado você a seguir, você não vai estar apto para fazer parte dessa grande bênção que é a proclamação do reino. Porque é muito fácil, irmãos, é muito fácil nos perdermos com tantas opções, tantas oportunidades, tantos convites que a nossa cultura nos faz. Carreira, salário, condição social, conforto. Isso é muito bom, eu não estou dizendo que é ruim. Mas quando isso nos tira do foco do reino, nós perdemos o privilégio. Nós perdemos a bênção de sermos enriquecidos nele. Eu quero só lembrar os irmãos, né? Meu desejo aqui é relembrar que é para ele que nós fomos resgatados. Né? Como Paulo diz, ele morreu por nós para que agora aquele que nos ressuscitou nele possa viver através de nós a sua vida. E isso de diversas maneiras. Pode ser que o Senhor o queira aqui. Pode ser que o Senhor o faça mudar para outros lugares. Mas o foco é sempre ele. É sempre ele. Nós temos visto pessoas chegarem no Timor com o foco de ganhar dinheiro. Se submetem a uma série de coisas lá por causa da visão de ganhar dinheiro. Mas nós, às vezes, condicionamos tantas coisas para obedecer ao Senhor e achando que vamos perder quando nós confiamos nessa disposição, aceitamos essa atitude. Eu creio que nós precisamos crer no Jesus ressurreto cada vez mais. Eu gosto quando Paulo encerra o capítulo 15 de Coríntios, ele diz, olha, irmãos, portanto, sede firmes e perseverantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Mas por que ele fala isso? Porque ele está falando o tempo todo da ressurreição e dos resultados, das consequências que essa ressurreição trouxe para nós. E quando eu tenho essa perspectiva, olha, não tem nada que eu faça aqui para o Senhor que não seja, que não tenha resultado, que não tenha valor, que não agregue. Tudo que eu faço para Ele, para a glória dEle, para o testemunho dEle, é bênção, é benefício. Tem resultado aqui e lá. Então eu queria deixar esse desafio para os irmãos. Vamos refazer a nossa caminhada à luz desse desafio. O reino de Deus. O reino de Deus. Crendo que a nossa recompensa está nele. Crendo que a nossa satisfação é ele. Crendo que a nosso enriquecimento é por causa dele. E das coisas que ele nos deu em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos anime a cada dia, que o Senhor nos renove cada dia nessa perspectiva, nessa caminhada, para que o trabalho que Ele fez em nós continue sendo aperfeiçoado, gerando outros, né, gerando vida a outras pessoas para a glória dEle, para o louvor dEle. Mas obrigado mesmo pelo tempo aqui, pela comunhão, pelo suporte, pelas orações, pela renovação, né, de espírito, de fé, né, e convicto de que o Senhor está renovando os irmãos, né, vendo na vida de cada um de vocês, nesse ambiente que, né, que vocês estão vivendo aqui, como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem sido gracioso com essa igreja. Mas gracioso para que essa graça se manifeste a outros. Como diz o Salmo 67, né? Senhor, tem misericórdia de nós e resplandeça sobre nós o teu rosto para que os outros povos possam conhecer a tua glória. Esse é o objetivo de Deus. Que a bênção dele se manifeste de tal forma nesse lugar aqui, que nós possamos ver outras comunidades, outros grupos, outros povos, outras culturas sendo alcançadas pelo reflexo disso, dessa presença de Deus no meio de vocês. Em nome dele, que eu peço, que eu oro, né? Amém.